Boa tarde, senhor.
Muito obrigado. Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos então dar início ao nosso grupo de trabalho sobre a iniciativa de cidadãos do alargamento da licença parental inicial. Esta é uma iniciativa em que já vamos criar o segundo grupo de trabalho. O primeiro grupo de trabalho terminou também com o final da última legislatura. Neste sentido, já existia um trabalho que tinha sido efetuado. Eu pedi aos serviços que fizessem esse levantamento e que fizessem chegar às senhoras e aos senhores deputados toda a informação que foi adquirida no último grupo de trabalho, nomeadamente as audições que foram realizadas. Neste sentido, e nesta primeira reunião, iríamos fixar aquela que seria a metodologia de trabalho, nomeadamente o dia a que iríamos reunir, a hora, se as audições que fizemos bastam para continuarmos o nosso trabalho, se existem propostas para ouvirmos novas personalidades ou entidades, e também fixarmos uma data para propostas de alteração. E neste sentido, perguntava aos senhores deputados se querem fazer uso da palavra.
Senhor deputado coordenador, nós da nossa parte, portanto, pretendemos conciliar, como já dissemos, esta matéria com a que está a ser discutida na concertação social, onde este tema é incluído, e seguindo a lógica, ou definido na conferência de líderes. Temos essa possibilidade de pedir prolongamento ao Presidente da Assembleia da República dos prazos desta iniciativa de cidadãos. O que convinha nós vermos aqui é se definimos agora a metodologia a ser aplicada quando o acordo da concertação social sobre o tema se encerrar. Porque a questão é, não está solicitado naturalmente e nem decorre da conferência de líderes que se devia aguardar a entrada da proposta de lei. Não. O que temos que aguardar é, e porque privilegiamos naturalmente o que sai do diálogo social e da mesa da concertação social, é o que vai ser dito e acordado sobre o tema. E, portanto, ou fazemos, porque podemos, no fundo, estar aqui a avançar com um trabalho que depois pode ser enviesado pelo que vem do acordo de concertação social e depois podemos ter que vir a decidir outro caminho. A nossa proposta era, no fundo, nós aguardarmos o acordo de concertação social, ou não acordo, o fim das reuniões da concertação social, para podermos definir aqui o caminho. E pronto, também dizer-lhe que, da parte do Grupo Parlamentar do PSD, embora a gente valorize muito o trabalho que foi feito no passado, caso tenhamos que avançar com esta, e vamos ter que avançar, não é, com a discussão desta iniciativa, em conciliação com a que vier a dar entrada ou com aquilo que foi decidido no acordo ou não acordo na concertação social, queremos voltar a ouvir todas as entidades, porque as circunstâncias são outras e até a própria iniciativa tem nuances que não tinha no passado. Portanto, de nossa parte, as reuniões do grupo de trabalho estamos disponíveis para os finais de tarde, de quarta e quinta-feira, se for possível, porque à terça-feira à tarde estava aqui a senhora deputada coordenadora a dizer-me que já, e tem a prática dos outros grupos de trabalho, há dois grupos de trabalho já a funcionar à terça à tarde e, portanto, conciliarmos a melhor hora, e depois também há a sexta-feira antes do plenário, não é? Que podemos eventualmente marcar uma reunião às 8h30, até às 10h, ainda dá para se trabalhar. Portanto, era um bocadinho nós refletirmos se os partidos entendem e se valorizam também como adequado este momento da concertação social, para, no fundo, não estarmos a ir por um caminho e depois vir outro. Independentemente do que vier, nós sabemos o que queremos, certo? Aliás, temos o compromisso assumido, cada partido com as suas diferenças, os compromissos não são todos iguais, naturalmente, mas temos o compromisso assumido e queremos ir, no geral, no sentido que a iniciativa propõe, que é o alargamento da licença parental. Mas, de nossa parte, nós defendemos como adequado deixar a concertação social encerrar as suas negociações.
Senhora Deputada, mais algum deputado quer usar a palavra? Força, Senhora Deputada.
Boa tarde. Cumprimento o Sr. Coordenador e todos os deputados e deputadas aqui presentes. Não tenho nada a opor quanto ao requerido pelo grupo parlamentar do PSD. No entanto, e também quero dizer que o grupo parlamentar do Chega tem disponibilidade, quer à terça, à quarta, à quinta, à sexta, desde que seja ao final da tarde ou pós-plenário, para marcar as reuniões. No entanto, tudo o que pudéssemos, portanto, agendar no sentido de podermos ir adiantando algum trabalho para o fazermos, para agendarmos, para não estarmos dependentes do fim dos acordos da concertação social apenas. Portanto, parados à espera que venha o resultado desses acordos. Muito obrigada.
Muito obrigado. Obrigado, Sra. Deputada. Mais algum deputado deseja usar a palavra? Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes.
Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Nós já falámos sobre isto, mas o que foi falado na Conferência de Líderes, e percebo que a interpretação do que está na súmula possa levar a outras interpretações, mas foi que, de facto, os partidos não agendariam iniciativas próprias arrastadas à Iniciativa Legislativa de Cidadãos, para não prejudicar o debate e para, no fundo, focar o debate na iniciativa legislativa. Falou-se da questão de estar a decorrer em paralelo a discussão do anteprojeto do Trabalho 21 na Concertação Social, mas não ficou decidido que se iria, no fundo, aguardar pelo debate na Concertação Social para avançar com esta iniciativa legislativa de cidadãos. E, portanto, parece-me que nós devemos continuar o trabalho, ou melhor, iniciar o trabalho neste grupo de trabalho na especialidade, fazendo o caminho que deve ser feito. Da parte do LIVRE, estamos disponíveis também e temos preferência por quarta e quinta-feira, quarta ou quinta-feira, até seria preferível antes do plenário à quinta-feira, mas estamos disponíveis para qualquer horário à quarta ou quinta-feira. Em relação à parte do trabalho da especialidade, da audição a entidades, sem prejuízo de podermos ouvir entidades e personalidades no âmbito desta nova iniciativa, mas consideramos que grande parte do trabalho já foi feito na legislatura anterior e que muitos dos pressupostos que estavam na base da iniciativa legislativa passada e que estiveram na base das audições que fizemos, mantêm-se e será muito útil então o envio de toda a informação. Sim, pronto, é isso. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Fábio Figueiredo pediu para usar a palavra.
Força, obrigado, Sr. Deputado. Coordenador, creio que o PSD propõe-nos uma originalidade jurídica, que é congelar os trabalhos parlamentares até à conclusão dos trabalhos da concertação social, que não sabe quando serão. A senhora Deputada Carla Barros diz, inclusivamente, que se não chegarem a acordo, nós podemos iniciar os nossos trabalhos. E se houver depois uma ronda posterior de negociações da concertação social, mantém-se o congelamento do grupo de trabalho? Creio que isto é absolutamente inexequível, porque cria uma imprevisibilidade absoluta. É por isso que eu pedi um esclarecimento aos senhores deputados do Chega, porque eu não percebi bem o que é que propõe e com que parte da proposta do PSD concordam. Porque a senhora deputada do Chega disse, creio que faz sentido, é o grupo de trabalho começar a fazer os seus trabalhos. Mas o que a senhora deputada Carla Barros propôs foi o congelamento dos trabalhos do grupo de trabalho até se chegar a uma decisão da concertação social que ninguém sabe quando é que vai acontecer. O que deixaria um órgão de soberania completamente paralisado em relação a decisões de terceiros. E eu creio que isso não é minimamente execuível e acho eu, não sei bem como é que isso se enquadraria do ponto de vista jurídico, portanto. Para tentar chegar a uma proposta consensual, creio que o grupo de trabalho pode iniciar os seus trabalhos, deve iniciar os seus trabalhos. Tanto que o PSD já disse que, independentemente da decisão da Concertação Social sobre esta matéria, quer ouvir as entidades todas que ainda há relativamente pouco tempo foram ouvidas. Portanto, que é uma razão adicional para o grupo de trabalho iniciar desde já os seus trabalhos, o que não significa nem impede que, se entretanto a Concertação Social chegar a acordo ou não, a Assembleia da República possa apreciar a matéria que o Governo, através de uma proposta de lei, faça chegar à Assembleia da República. É a única forma, creio eu, de chegarmos a uma solução maioritária ou consensual para respeitar o que foi a decisão da Conferência de Líderes, respeitar o espírito da iniciativa legislativa de cidadãos e de fazer futuramente um debate com todas as propostas sobre esta matéria, Sr. Presidente.
Força, Sr. Deputado.
Sr. Deputado Coordenador, eu iria só ler o que decorreu da súmula da Conferência de Líderes para ficarmos todos mais inteirados sobre o tema e também dizer-lhe, Sr. Deputado, no fundo o que eu sugeri não foi que essa nossa decisão ficasse indexada à entrada ou não da proposta de lei, foi ao fim das negociações, das reuniões na Concertação Social. Eu não falei na entrada da proposta de lei. Portanto, aqui o que diz é o seguinte, relativamente a este ponto, que é o ponto do agendamento desta iniciativa, que estava a ser tratada na Conferência de Líderes, o PAR começou por recordar que, como tinha sido salientado na última reunião da Conferência de Líderes, estava a decorrer o prazo de agendamento do projeto de lei número 176, alargamento da licença parental inicial. O líder parlamentar do PSD deu conta de que, como salientara, a matéria estava ainda a ser alvo de diálogo através da Concertação Social, pelo que, respeitando a expectativa dos cidadãos subscritores em verem a iniciativa debatida e concordando com o seu agendamento, considerou que o mero cumprimento formal do prazo legal, sem ter em conta o processo de debate dos parceiros sociais, poderia levar a que a Assembleia da República legislasse num determinado sentido para, pouco tempo depois, parece-me que isto é, viesse a legislar em sentido diverso. Observou ainda que o agendamento da iniciativa em causa, ao motivar, como é habitual, o arrastamento de outras iniciativas legislativas por parte dos demais grupos parlamentares, deixaria o GP do PSD que suporta o Governo e tenderá a aguardar pelo resultado da Concertação Social, numa posição politicamente mais delicada, entendimento que mereceu a concordância do líder do CDS-PP. Intervieram a este respeito os líderes parlamentares do LIVRE e do PCP, bem como os líderes do PS e da IEL e os deputados únicos de representação parlamentar do Bloco de Esquerda e do JPP, que consideraram que a organização dos trabalhos do Parlamento é independente da agenda da Concertação Social e que o debate da iniciativa na generalidade não esgota a apreciação da mesma, lembrando que na especialidade as agendas de apreciação das iniciativas, o projeto de lei em apreço e as que vieram a resultar da Concertação Social poderão conjugar-se. Por estas razões, defenderam o agendamento do debate do projeto de lei em causa em cumprimento do prazo legal e não em momento posterior. O líder parlamentar do Chega, assinalando que o respeito pelos parceiros sociais e pelas expectativas dos cidadãos são importantes, considerou que a posição do grupo parlamentar do PSD, qualquer que ela fosse, por ser diferente da dos demais, deveria ser seguida pela Conferência de Líderes. O Presidente da Assembleia da República, sintetizando as posições manifestadas, sugeriu que a Conferência de Líderes pudesse agendar o debate da Iniciativa Legislativa de Cidadãos, assumindo os grupos parlamentares o compromisso de não arrastarem outras iniciativas para este debate. Desta forma, considerou cumprir-se os prazos legais e expectativas dos cidadãos subscritores, sem se prejudicar o debate da matéria, quando a Concertação Social terminar as suas rondas de negociação. Posição que mereceu o consenso da Conferência de Líderes para este caso concreto. Ok? Assim, a discussão na generalidade total foi agendada. Pronto. Portanto, E, portanto, nós estamos aqui perante uma discussão e um consenso que resulta da Conferência de Líderes e os motivos estão indexados ao final das reuniões da concertação social. Aqui não diz que o Bloco de Esquerda e o LIVRE concordam. Mas não. Pois, não
vamos
sei. Temos aí o Sr.
Deputado,
Presidente do Grupo Parlamentar do CDS, que também pode ajudar
nestas iniciativas. O Sr. Deputado já
recebeu
a palavra e intervirá.
E, portanto, obrigado.
Sr. Deputado Paulo Nunes, pode usar a palavra, se fizer o favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu gostaria de reafirmar aquilo que está na súmula e devo, aliás, dizer que numa primeira abordagem ao tema e perante as circunstâncias que havia necessidade, de facto, de agendar esta iniciativa de cidadãos, tendo em conta os prazos previstos no regimento, ou adiamento, até houve uma altura em que os grupos parlamentares estiveram de acordo relativamente ao adiamento. Depois, e para ultrapassar a questão do prazo, porque tinha que haver e tendo em conta a preocupação de não frustrar as expectativas dos cidadãos que se empenharam nesta iniciativa, foi então decidido agendar, para não frustrar essas expectativas, que nenhum outro partido fizesse arrastamentos para que fosse mesmo uma iniciativa de cidadãos e que não houvesse, enfim, peço desculpa pela expressão, mas que não houvesse uma apropriação dos partidos desta iniciativa de cidadãos e que depois, discutida na generalidade, a ideia seria, e penso que houve intervenções nesse sentido, seria, de facto, discutir em simultâneo esta iniciativa com a iniciativa que resultasse da concertação social, porque todos nós temos interesse em que aproveitar os contributos que venham a ser dados, quer pelas confederações patronais, quer pelos sindicatos, relativamente a esta matéria. E faz sentido tentar encontrar aqui uma solução que seja o mais abrangente possível e que beneficie do maior número possível de contributos. E desde logo contributos da concertação social, porque envolvem empresas que são, de alguma forma, estão relacionadas diretamente com esta questão e envolve também estruturas sindicais que têm também os seus interesses e têm contributos úteis a aportar a esta discussão. E por isso, parece-me estranho, confesso com toda... Enfim, é verdade que esta petição, esta iniciativa, já há bastante tempo que existe, que já sofreu um conjunto de constrangimentos no passado, o último deles quando o Parlamento foi dissolvido por alguns partidos terem rejeitado uma moção de confiança, mas enfim, não olhando para essa situação no passado, o que é certo é que se reiniciou o processo legislativo e tendo-se reiniciado o processo legislativo, parece-me que faz todo o sentido para que a solução seja uma solução sólida e que possa beneficiar todos os contributos, tendo nós esta iniciativa e este anteprojeto do Governo na concertação social, que esperemos efetivamente pela concertação social e depois discutamos os dois projetos em simultâneo, sob pena de estarmos a aprovar à pressa uma solução e depois temos um anteprojeto que resultou e um acordo que resultou dos contributos dos parceiros sociais que pode vir a alterar ou que perde a sua utilidade. E por isso faz-me mesmo sentido que haja este compasso de espera para ver se conseguimos chegar a um acordo o mais abrangente possível. Muito obrigado.
Bom, senhoras e senhores deputados, permitam-me também usar da palavra para dizer ou para dizer algumas considerações atendendo às propostas e ao que aqui foi... Deixa-me só terminar, até para clarificar aquela também que é a minha posição enquanto coordenador e do mandato que recebi da própria Comissão. Evidentemente que o prazo que falava o Sr. Deputado decorre da lei e este grupo de trabalho também tem um prazo legal, são 30 dias. Portanto, qualquer proposta que foi aqui mencionada, quer para uma espera sobre algo, quer para o número de audições que aqui foi sujeita, terá que também haver uma proposta de prorrogação. Ou seja, nós não estamos mandatados para agendarmos trabalhos para mais de 30 dias. Ou seja, para isso suceder, nós temos que pedir autorização, a proposta tem que partir, tem que ser aprovada e depois ser dirigida ao Sr. Presidente da Assembleia da República e só o Sr. Presidente é que pode autorizar, se entender por necessário e adequado, essa prorrogação do prazo que está previsto na lei, que são 30 dias. Sr. Deputado Miguel Cabrita.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar todos e faço votos que este grupo de trabalho possa correr com o espírito que tem corrido, genericamente os grupos de trabalho. Eu gostava de ser algumas considerações, se me permitirem. Em primeiro lugar, para referir que, de facto, este é um processo que tem um historial que todos conhecem, que já foi aqui invocado, é um historial de persistência de um conjunto de cidadãos em torno de uma matéria que penso que, com matizes diferentes, com preocupações diferentes seguramente, mas que nos convoca a todos e que nos interpela a todos enquanto atores políticos e reconhecidamente uma matéria da maior importância. Nós não controlamos, obviamente, inteiramente todos os contornos deste processo, não fomos nós aqui na Comissão, nem no Grupo de Trabalho, nem em sítio nenhum, que decidimos que a anterior legislatura ia acabar, tal como também não decidimos que a anterior ainda, onde já havia uma iniciativa dos mesmos cidadãos, ia acabar. E eu, a este propósito, não posso deixar de repudiar as afirmações que são muitas vezes feitas, em particular quando estão presentes os cidadãos, invocando que podíamos ter discutido na última legislatura e que o PS e o PSD tiveram um papel de adiamento e que se recusaram a fazer isto e aquilo e aquele outro. Eu quero dizer que repudio e lamento profundamente o que foi dito hoje nos cidadãos. Nós não fizemos nenhuma interpelação à mesa, nenhuma defesa de honra, não valia a pena, a audição já correu como correu, não vale a pena fazê-lo. Mas, de facto, nós materialmente não estávamos em condições de concluir este processo na anterior legislatura, porque terminou, não tínhamos discutido nenhuma das propostas que esses partidos apresentaram, a Iniciativa Liberal e o Livre, que fizeram este tipo de afirmações, tinham propostas próprias que não foram discutidas, que não foram debatidas, não havia as menores condições para votar nada e, portanto, lamento mesmo profundamente que perante os cidadãos tenham sido produzidas afirmações que eu acho que são mesmo lesivas da honra e da dignidade dos vários partidos, incluindo do autorrespeito pelas propostas próprias que apresentaram. E, portanto, gostaria que ficasse registado em ata, não o fiz no outro momento, mas preciso dizer isto e gostava que isto ficasse dito, porque acho que é o mínimo que devemos a nós próprios, enquanto partidos políticos e enquanto deputados. De qualquer modo, e sobre este processo, queria dizer o seguinte. Todos nós conhecemos o teor da súmula... Se puder prosseguir. Já agora, sobre esse aspecto, nós ouvimos umas 40 entidades, ou 45, e foi por iniciativa do PS que agrupámos as entidades para conseguir fazê-lo mais rapidamente. Portanto, rejeitamos por completo qualquer acusação e apelamos ao autorrespeito, ao respeito próprio dos partidos e da Assembleia da República, em particular quando se procuram ter dividendos políticos de curto prazo perante um conjunto de cidadãos. Mas isso cada um fará o que entende. Eu digo isto e assumo aqui e defenderei esta posição à frente, seja de quem for. Agora, o processo foi como foi, a verdade é que os cidadãos, como aliás tinham afirmado que fariam, voltaram a entregar um projeto muito semelhante, com algumas evoluções em relação àquilo que foi feito, e nós temos de lidar com isto. Conhecemos todos o teor da súmula da Conferência de Líderes, eu não sei se a interpretação do deputado Paulo Núncio é autêntica ou outra coisa qualquer, nem me importa muito, francamente. Também estavam presentes na Comissão de Líderes, pelo menos a deputada Isabel Mendes Lopes, creio que o deputado Fábio Figueiredo também, vários partidos, procuramos confirmar. Essa é uma matéria que alguém decidirá, alguém discutirá. A Comissão, na última reunião, decidiu criar um grupo de trabalho e ir avançando com os trabalhos, e é isso que, pragmaticamente, eu sugiro que esteja aqui na nossa disponibilidade fazer. E nós temos aqui vários valores em confronto. Eu quero dizer, também gostaria que ficasse em ata, que o Partido Socialista é insuspeito de não valorizar a concertação social. Nós respeitamos os processos, sabemos que são processos que têm os seus tempos próprios. O Governo iniciou esta discussão, salvo erro, em julho, pelo menos com proposta própria, não, independentemente de discutirmos se já tinha sido ou não começado, não importa. Em julho apresentou uma proposta, tem havido, enfim, os desenvolvimentos que têm que haver, que são típicos também desses processos. Nós não sabemos quando é que esse processo vai terminar, portanto não temos maneira de saber. Posso fazer a pergunta ao Grupo Parlamentar do PSD ou do CDS se têm alguma ideia de qual é o horizonte temporal previsível, mas até imagino que não consigam, que não possam responder, e é inteiramente compreensível que não, que não possa. Portanto, a concertação tem a sua dignidade, o seu espaço, a sua relevância, a sua previsão legal, o seu espaço de intervenção, ele deve ser respeitado e deve ser valorizado. O legislador, quando previu as competências da concertação social, certamente não lhe atribuiu nenhum poder de veto à iniciativa legislativa dos partidos e do Parlamento, e também não o fez em relação, seguramente, aos cidadãos. E, portanto, nós temos aqui que conciliar vários valores. Temos o tempo da concertação, temos uma iniciativa política do Governo, sobre que ainda por cima tem conteúdos relacionados com esta matéria, embora naturalmente não semelhantes. Temos uma discussão que está a decorrer e que continuará seguramente a decorrer, e temos uma lei que também dá ao Parlamento, como é evidente, liberdade e poder de legislar sobre as matérias que entende no tempo que entende, e também os próprios cidadãos o podem fazer. E, portanto, a este respeito, eu gostava de dizer o seguinte: a Conferência de Líderes teve um entendimento, houve um acordo entre os partidos que foi respeitado para não se arrastarem iniciativas, elas não foram arrastadas. Dá-se a entender na súmula que a ideia é permitir ao Governo ter tempo para, no fundo, apresentar o resultado do trabalho que está a desenvolver junto dos parceiros sociais, mas não se estabelece um prazo de referência e creio, é o meu entendimento e a leitura, e o que pude também procurar apurar, que nunca esteve no espírito da Conferência de Líderes incumprir a lei para dar tempo ao Governo. E, meus amigos, não é uma questão de regimento, meus amigos, caros deputados, não é uma questão de regimento, é uma questão de lei. A lei da Iniciativa Legislativa de Cidadãos diz, além de todos os procedimentos relacionados à admissão, à audição dos cidadãos de iniciativa, diz, artigo 11, apreciação e votação na especialidade. Ela diz claramente que a votação na especialidade é precedida da audição da Comissão Representativa dos Prescritores, já foi feito, e deve ocorrer no prazo máximo de 30 dias. 30 dias é o que diz a lei. Se é sempre cumprido ou não é outra questão. Se pode ou não haver algum trabalho que é necessário para além disto é outra questão. Quem o decidirá é outra questão. Agora, esta referência existe e não me parece que a Conferência de Líderes tenha acordado incumprir flagrantemente a lei, independentemente de se são mais 2 meses, mais 3 meses, mais 6 meses, porque, como há bocado alguém dizia, e com toda a razão, então e se a concertação nunca terminar? Então, e se o processo se arrastar durante mais 1 ano e meio? Não, não ficamos aqui para sempre com uma coisa pendurada, especialmente, e quero reforçar isto, quando esta é a terceira vez que estes cidadãos, é verdade que com evoluções entre as propostas, mas genericamente no mesmo sentido e com alterações de, digamos, de detalhe, de precisão, ou de inovação em alguns aspectos mais parcelares, é a terceira vez que estas pessoas nos dirigem a nós. E, portanto, o PS, para resumir a posição do PS, e peço desculpa ter demorado um pouco mais de tempo, mas queria também fundamentar, porque acho que também era importante, nós respeitamos a concertação, mas também temos que ter em alguma atenção não apenas a lei no que diz respeito à repartição de competências e de esferas entre o Parlamento e a Comissão Permanente de Concertação Social, e também no que diz respeito especificamente à questão da Iniciativa Legislativa de Cidadãos, mas, além do mais, tendo em conta o processo político em concreto que está em causa, que é uma iniciativa que só é apresentada pela terceira vez porque, na verdade, houve alterações de legislatura, caíram, portanto, ninguém controla isso muito bem. Mas temos que ter em atenção o contexto que estamos a falar, e aliás ouvimos hoje os cidadãos, as cidadãs neste caso, que estiveram connosco, queixar-se, e bem que estão há vários anos com este processo pendurado, em boa parte por esta questão de mudar as legislaturas. Portanto, pragmaticamente, não está na disposição deste grupo de trabalho decidir não cumprir a lei, não está na disposição deste grupo de trabalho não fixar uma metodologia e avançar com os trabalhos porque fomos mandatados para isso pela Comissão. O que vai suceder como desenvolvimento do trabalho e como conclusão do trabalho, essa é outra questão e alguém o fará. Nós aqui temos de tomar decisões sobre prazos, metodologias, propostas de alteração, eventuais audições, calendários de horários de reuniões e sugiro que nos concentremos nisso. Quanto a calendários e horários de reuniões, o PS está disponível para aquilo que for maioritário aqui entender, finais de tarde, pós-plenários, a terça-feira à tarde seguramente não seria também impossível fazê-lo, mas muito bem, estamos disponíveis para o que for necessário. Pensamos que, tal como o Governo fez chegar este grupo de trabalho, esta comissão, informação sobre questões nomeadamente financeiras e de take-up destas medidas, acho que faz sentido o Governo atualizar essa informação, porque há seguramente dados mais recentes do que aqueles que havia há um ano atrás, até porque houve também alterações na própria proposta, e não é uma coisa complicada de fazer, penso que num prazo razoável pedir ao Governo para, em alguns dias, nos facultar esses elementos, penso que era importante tê-los, mas, enfim, isso dependerá também da vontade do Governo de contribuir ou não para esta discussão. Quanto às audições, eu vou ser muito franco, o PS não tem nenhuma posição absolutamente fechada sobre isto, mas parece-nos que repetir todas aquelas audições, quer dizer, vou usar um eufemismo, é talvez excessivo e um pouco desnecessário, uma vez que nós ouvimos, não sobre este texto legislativo em concreto, mas sobre um texto que é muito parecido, as mesmas entidades. Portanto, nós, francamente, não vemos necessidade de o fazer, mas estamos disponíveis para ouvir diferentes argumentos a este respeito. Parece-nos que chamar as entidades uns meses depois será sobre as mesmas coisas é um pouco estranho, especialmente se isso for, puder ser lido como uma tentativa de produzir aqui algum tipo de adiamento, e francamente não gostaríamos de participar nesse processo, independentemente do tempo que for, enfim, que todo este processo demorar. Finalmente, acho que temos que acordar um prazo para propostas de alteração, porque os partidos terão, naturalmente, possibilidade de o fazer e vantagens em fazê-lo, e, portanto, acho que é nestes pontos que temos que nos concentrar. E peço desculpa ter demorado um pouco mais do que queria.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Já lhe dou a palavra, Sra. Deputada. Agora, a Sra. Deputada Joana Cordeiro tinha pedido para intervir.
Obrigada. Começando por responder ao deputado Miguel Cabrita, aquilo que eu tenho dito relativamente ao grupo parlamentar do Partido Socialista tenho dito desde o início, e eu não estou a falar simplesmente da votação que nós que não fizemos no último plenário por decisão também do Partido Socialista. Houve adiamentos sucessivos com o acordo do Partido Socialista para a votação na especialidade no grupo de trabalho. Ainda agora estive a ver os e-mails. Oh, nós adiámos duas semanas, duas ou três, já não sei, dois adiamentos da votação na especialidade. Mas atenção, isto não é algo que eu disse agora, portanto, sabem, disse exatamente na altura no grupo de trabalho, e portanto agora não é preciso fazer um ar muito espantado, tem sido o meu discurso desde sempre, e portanto não mudou, estou a ser coerente com tudo o que disse na altura, e portanto não há aqui nenhum tipo, nem sequer aí não aceito as acusações sequer de aproveitamento político ou de ganhos de curto prazo ou tudo o que disse, porque já disse isso desde o início, foi a minha posição desde o início, estou aqui desde o início a dizer, e acho que sim, acho que prestámos um mau serviço, e vou continuar a dizer isso, porque podíamos ter feito se o quiséssemos, e não fizemos, porque não, estou a falar em geral da Assembleia da República, porque não fizemos, porque não quisemos. Portanto, a democracia funcionou, tudo bem, ok, podíamos ter feito e não fizemos. Relativamente a este processo em concreto, aquilo que me preocupa é... E também começando, obviamente, fazendo um disclaimer, sou insuspeita de não querer avançar com isto o mais rápido possível, porque sempre estivemos disponíveis para isso. Acho que neste momento estamos numa situação um bocadinho diferente do que estávamos nas outras duas legislaturas, que é, não havia uma discussão paralela sobre uma alteração substancial ao Código do Trabalho. E, portanto, aquilo que me preocupa é, se nós fizermos isto agora, nada invalida, que depois chegamos em junho, o que seja, quer dizer, estamos a fazer todo um processo agora e depois vem um anteprojeto e vai alterar outra vez algo que nós acabámos de alterar. É isto que me preocupa enquanto imagem que a Assembleia da República dá, portanto. E é difícil tomar uma posição sobre o que é que devemos fazer ou não, porque obviamente a minha posição teria que ser sempre igual àquela que tive, que era nós temos que fazer isto o mais rápido possível, porque isto já vem de 23 e, portanto, tem sido... Agora, compreendendo que estamos num momento diferente e, portanto, aquilo que eu também queria perguntar ao grupo parlamentar do PSD é se, e aqui também pergunto ao Sr. Presidente, porque eu também não sei em termos de como é que este processo na prática se comporta, não é? Quando existem duas, eu não estive na conferência de líderes, aquilo que eu percebi também e aquilo que me foi transmitido é que, de facto, teria havido este entendimento desta discussão ser feita em conjunto com a proposta de lei do Governo. Eu não estive lá, portanto, estou simplesmente a transmitir aquilo que me foi transmitido, portanto, não vou estar a discutir se isto é assim ou se não é, foi aquilo que me foi transmitido. E, portanto, agora, o que é que me preocupa? E se a proposta nunca chegar? E se as negociações não acabarem? Quer dizer, como é que isto se comporta em termos de Assembleia da República, não é? Não sei se nós podemos fixar aqui um prazo, estou outra vez a extrapolar, não faço ideia como é que isto funciona. Dizermos que se calhar este grupo espera um mês que, entretanto, a proposta venha, não faço ideia, ou seja, mas tem que haver aqui uma abertura do PS para nos dizer, porque se nos disserem assim, não é expectável que a proposta venha nos próximos 6 meses. Ou seja, estou efetivamente a pedir um compromisso, também podem não saber, atenção, mas, ou seja, tentar perceber, porque me preocupa que estejamos a fazer todo um processo de especialidade agora e depois a seguir vem uma proposta de lei, isto, quer dizer, às tantas... Qual é a imagem que nós damos para as pessoas que assinaram esta iniciativa legislativa, não é? Portanto, e assim como assim, e eu acho que depois há uma pedagogia que nós temos que fazer para fora, isto só entraria sempre em vigor com o Orçamento de Estado a seguir, portanto, de facto, é um bocadinho indiferente, mais mês, menos mês, a partir do... É indiferente no sentido... Novamente, Isabel, novamente, eu acho que sou insuspeita de não querer fazer isto o mais rápido possível. Não é esse o ponto. Mas, de acordo com a legislação que nós temos, isto só entrará sempre em vigor a ser aprovado, portanto, em 2027. Portanto, acho é que temos que... Ou seja, acho que não podemos continuar a dar uma imagem complicada deste processo, mas tem que haver aqui alguma informação da parte do Governo, do Grupo Parlamentar do PSD, e depois perceber como é que, em termos de mecanismos na Assembleia da República, isto funciona. Porque senão, sou pena estarmos aqui a fazer um processo depois. Só terminar sobre os vários pontos. Em termos de calendário para agendar reuniões do Grupo de Trabalho... Terça, quarta, quinta, tanto faz. A sexta-feira de manhã é um bocadinho mais complicado. Qual era? Relativamente às audições. Eu também me parece que estar a repetir as audições todas, novamente considerando este processo, e não invalidando que possamos ouvir alguma entidade que faça sentido ou não, e repeti-la, não tem problema nenhum. Acho que repetir todas parece-me, no limite, acho que podíamos perguntar às entidades se tinham alguma coisa a acrescentar, e aí podia ser por escrito e não ser propriamente estar a ouvir, fazer as pessoas todas cá vir outra vez. Mas pronto, aqui preciso de ouvir o PSD também para ter propriamente uma posição. Obrigada.
Senhora deputada, permita-me só antes de passar a palavra dizer que, do ponto de vista do funcionamento, o meu entendimento é que neste momento nós temos 30 dias. Neste momento, ou seja, sem nenhuma proposta ser apresentada e validada, neste momento todos nós temos 30 dias para concluir a especialidade. Ajudem-me, nossos assessores, se será algum disparate. Qualquer alteração a essa data, e recordando o que aconteceu a anteriores grupos de trabalho, nomeadamente também sobre esta matéria, é que o Presidente da Comissão solicitou ao Sr. Presidente da Assembleia da República a prorrogação do prazo. Portanto, eu julgo que qualquer ato que este grupo de trabalho faça nesse sentido, deveríamos seguir os mesmos passos que aconteceu num passado recente. Sra. Deputada Carla Barros.
Sr. Deputado Coordenador, de facto, a senhora deputada Joana Cordeiro é insuspeita na defesa que faz do tema desde o início. Portanto, foi a Iniciativa Liberal, foram dos partidos que tomaram posições sempre muito convictas e firmes, não diria cegas, mas firmes, ao lado dos cidadãos subscritores desta iniciativa. Tal como é insuspeita a senhora deputada Joana Cordeiro sobre o tema, o Partido Socialista e o senhor deputado Miguel Cabrita também são insuspeitos sobre a defesa e o respeito que têm pela concertação social e pelos parceiros sociais. Sobretudo, sendo um partido do arco da governação, sabe, como o PSD, o quanto é importante a discussão e o diálogo que se fizeram e os acordos que se conseguiram ao longo de anos no âmbito da concertação social. E por isso, parece que estamos esclarecidos relativamente a isto. De facto, há aqui um risco que foi muito bem explicado pela deputada Joana Cordeiro, de nós estarmos a avançar num sentido e a discussão da reforma laboral que vier a entrar ou cujo acordo vier a ser fechado na concertação social ou não possa vir noutro sentido, e de facto colocava-nos aqui perante uma confusão legislativa que nos parece que não seria agradável de se assistir. E, portanto, para concretizar, e porque, permitam-me que creio que estou em condições de poder concretizar mais um bocado por sermos do partido do Governo, a nossa proposta seria suspender os trabalhos deste grupo de trabalho durante 60 dias e retomarmos, porque parece-me que é um tempo razoável para que possa emergir. Sabemos que no âmbito da concertação social já estão reunidas as comissões técnicas, jurídicas de todos os parceiros para que evolua, para que a proposta evolua, o objetivo naturalmente num acordo. E, portanto, a nossa proposta era que pudéssemos suspender os trabalhos deste grupo para o prazo de 60 dias. Naturalmente, solicitando ao Presidente da Assembleia da República essa suspensão.
Bom, eu antes de passar a palavra ao Sr. Deputado Miguel Cabrita, aquilo que eu poderia, a partir de agora, para melhor funcionamento dos nossos trabalhos, é que pudéssemos passar as nossas propostas a algo concreto. Algo concreto. Por exemplo, dizia-nos aqui a nossa assessora e bem que a proposta que fez, isto, Sr. Deputado, porque já foi ouvindo várias propostas e depois para também que conseguimos todos perceber, que é, já houve propostas para ouvirmos entidades, já houve propostas para pararmos totalmente os trabalhos deste grupo de trabalho. Ok, pronto, é isso que eu peço, que agora, se existirem propostas, que elas possam ser concretas. Por exemplo, uma paragem, só para dar um exemplo, agora a Sra. Deputada disse que não era totalmente, mas para lhe dar um exemplo, se existisse uma proposta de uma paragem completa por 60 dias, o pedido de prorrogação teria que ser 90. Porque do ponto de vista legal, acaba no dia 22 de fevereiro, entende? Ou seja, nós teríamos que pedir os 90 e acertarmos entre nós, isto por hipótese, dos 60 dias para voltarmos cá e estarmos ainda mandatados para continuar, entende? É só esse tipo de... Eu não estou a dizer como é que tem que ser, estou apenas a... Deixe-me só dar a segunda palavra antes disso, ao Sr. Deputado Miguel Cabrita, que tinha pedido. Posso? Não, afinal pode usar a palavra, Sr. Deputado.
Era, no fundo, para evoluir no sentido da explicação que referiu. Seria uma prorrogação por 90 dias e interrompermos essa prorrogação quando virmos que há sinais da concertação social de fim de reuniões e de encerramento do processo negocial. Certo? Ou seja, pedíamos a prorrogação por 90 dias ao Sr. Presidente da Assembleia da República, ficando condicionalmente essa prorrogação para o fim das reuniões de negociação do Governo com os parceiros sociais. E aí já sabíamos o caminho inicial. A Sra. Deputada Joana Cordeiro estava a dizer que eu pedi o prolongamento por 60 dias, mas entretanto o Sr. Deputado Coordenador referiu-me que teriam que ser 90, porque são 30 dias iniciados hoje, não é?
Não? Então. Eu não sugeri nenhuma data, Sra. Deputada, para ficar esclarecido. Vamos supor, se a gente... Isso. Ou seja, mediante a proposta que a Sra. Deputada tinha colocado, não é? Que é o seguinte. Vamos supor, nós podemos pedir 30 dias, certo? E podemos continuar a fazer algum trabalho, nomeadamente a ouvir algumas entidades. Ou seja, neste sentido, este grupo continua a funcionar. E continuando a funcionar, tem a possibilidade, suponhamos, como aconteceu no passado, de perceber que precisa de mais tempo e pedir uma prorrogação. A proposta que a senhora deputada tinha apresentado dos 60 dias era que este grupo ficasse congelado, suspenso. O que eu lhe disse foi que para congelar um tempo, o pedido de prorrogação tem que ser maior, porque nós depois temos que retomar, nem que seja para pedir outra prorrogação, por absurdo que possa parecer. O que eu estou a dizer era para que este grupo tenha, evidentemente, um mandato que lhe permita continuar a tomar decisões posteriormente à decisão que tínhamos tomado anteriormente, que era a sua proposta de interromper o grupo de trabalho. força.
As suas palavras. Como, mas referiu aí que poderíamos eventualmente iniciar ou não as audições. Essas audições, essas mesmas entidades, vão depois também ser necessárias no âmbito dessa proposta de lei ou do encerramento dessas negociações. Portanto, não me parece adequado nós estarmos a iniciar as audições nesta fase. Portanto, e como apelaram a que eu fornecesse um prazo indicativo, tendo conhecimento da forma como os trabalhos estão a decorrer no âmbito da concertação social e como referi, sabendo, e isso qualquer parceiro pode confirmar, isso qualquer parceiro social, que as comissões técnicas jurídicas estão em fase de reuniões permanentes, intensivas, portanto, eu parece-me que esta suspensão dos trabalhos do grupo de trabalho por 90 dias seria adequado e razoável, sem colocar em causa aqui o nosso trabalho.
Deputado Miguel Cabrita.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, juntando-me aqui um bocadinho à reflexão do PSD, gostaria também de apresentar algumas propostas concretas sobre a proposta de suspensão do grupo de trabalho e, pelas razões que aduzi inicialmente, nós não estamos confortáveis com este sinal que estaremos a dar de tendo iniciado este processo, ainda por cima com estes contornos de ser a terceira tentativa das cidadãs, ser um processo longo, amplamente participado, com muito trabalho, com expectativas que foram criadas e guradas por circunstâncias políticas que conhecemos. Quero dizer que o PSD tem o direito de fazer as propostas que entender, nós não acompanharemos nenhuma proposta de suspensão do grupo de trabalho, sem prejuízo da gestão do processo, de adiamentos que sejam necessários, da releitura da própria Conferência de Líderes, do que entendo ou não entendo fazer e do que o PAR entenderá fazer. Tudo isso são questões que estão, desculpem a expressão, um bocadinho fora do nosso payroll, não é? Portanto, acima do nosso trabalho aqui no grupo de trabalho. Do ponto de vista político, ouvimos os peticionários, os cidadãos proponentes desta iniciativa, e devemos avançar com o processo, independentemente depois do desenvolvimento que ele vier a ter e dos prazos que forem necessários. E, portanto, correspondendo ao apelo do Sr. Presidente, gostaria de deixar algumas propostas em concreto. Que seguíssemos a proposta que a Iniciativa Liberal fez de pedir pronúncia por escrito às entidades que já foram ouvidas. Naturalmente, se alguma delas manifestar vontade de ser ouvida presencialmente de novo, não nos devemos opor, mas do nosso ponto de vista não faz sentido estar a chamá-las de novo, estiveram aqui há poucos meses para se pronunciar sobre uma proposta que é muito parecida com a que está agora em cima da mesa. Proponho também que esta comissão ou este grupo de trabalho peça ao Ministério do Trabalho e Segurança Social para atualizar a informação sobre os eventos, os custos da proposta de cidadãos que estamos aqui a discutir e que os fundamente, não é que os detalhe nas suas diferentes vertentes, e que fixássemos também um prazo para propostas de alteração que seja considerada razoável por todos os partidos. Muito obrigado.
Sr. Deputado Paulo Lúcio.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós temos que encontrar aqui um consenso, não é? Que equilibre as posições de vários partidos políticos aqui representados. A primeira questão que foi colocada, e foi colocada por alguns partidos, não foi só por um, foi: nós não podemos suspender ad eterno porque não sabemos quando é que a decisão da concertação social será atingida. E por isso era necessário, penso que foi aliás a deputada Joana Cordeiro que o referiu, tínhamos de fixar aqui um timing, tínhamos de fixar aqui um período, eventual suspensão, esperar que a concertação social produza o seu trabalho, e se não produzir dentro desse prazo, depois, enfim, poderá haver outro tipo de decisão. E a proposta do PSD, se eu a percebi, foi exatamente nesse sentido, foi estabelecer aqui um dado objetivo para não ficarmos à espera indefinidamente da concertação social. E por isso penso que é por aí, respeitando a posição do Partido Socialista, mas não concordando com ela, penso que seria por aí que nós deveríamos começar. Ou seja, se há intenção, de facto, dos partidos políticos de casarem e discutirem em simultâneo as duas propostas e depois de ouvirem as instituições, eu recordo que este projeto que é apresentado pelas cidadãos e cidadãs não é exatamente igual ao anterior e, por isso, faz sentido na nossa opinião que as entidades que entendam, que nós entendamos, possam ser ouvidas outra vez, mas mais do que isso, nessa altura teriam dois projetos e poderiam pronunciar-se sobre os dois projetos em simultâneo. Por isso, na nossa perspectiva, também não faz muito sentido começarmos desde já a ouvir instituições sobre apenas um projeto, sabendo à partida que há outro projeto que está a chegar com outros contornos. Até por uma questão de comparação e de comparativo entre as soluções que são apresentadas por uma e por outra. E por isso, ouvíamos as associações, as entidades que teríamos para ouvir, tendo em conta os dois projetos que estavam em cima da mesa e a possibilidade de os poder fundir uma proposta que fosse consensual. E por isso eu, enfim, proporia, secundando a proposta que foi apresentada, definirmos um prazo, poderá ser aquilo que for decidido aqui ao nível do grupo de trabalho. Percebi que para haver um prazo que respeitasse o que está estabelecido teria que ser de 90 dias, eu não me importava que fosse 60, não parece-me que 60 podia ser, se fosse aceito por todos, 60 poderia ser um prazo previsto, mesmo que depois fosse possível voltar a prorrogá-lo ou não, sempre com o condicionante, e também é importante, sempre com o condicionante que se a concertação social, entretanto, produzisse resultados, que evidentemente que, sendo esse o objetivo, iniciaríamos imediatamente os trabalhos e não tínhamos que esperar pelo fim do prazo que tinha sido fixado. Obrigado.
Aqui a dizer aos senhores assessores que numa situação imediata à proposta, para ver se nos entendemos, era, neste caso, a prorrogação por 60 dias, o grupo de trabalho ainda não fica suspenso, o que ficava era acordado que não reunia. Neste caso, o grupo de trabalho mantinha a sua plenitude. Não podia suspensão, apenas não reunimos. Figueiredo.
Obrigado, Sr. Presidente, para dizer que não acompanhamos a sugestão do PSD. Creio que a sugestão do Sr. Deputado Miguel Cabrita é que melhor se enquadra com o cumprimento da lei a que estamos obrigados enquanto órgão de soberania, porque repare que a proposta do PSD elabora na hipótese da concertação social, eventualmente, no decorrer de 60 dias, chegar a uma conclusão. É que pode não chegar. Não chegando, daqui a 60 dias temos um novo pedido de prorrogação e nova manobra dilatória para não se debater esta mesma matéria. Se quiser que diligências dilatórias, se a palavra manobra suscita incompreensão, retiro o que disse. Por isso, creio, Sr. Presidente, podemos ter chegado a um ponto de divergência, enfim, que é natural que assim seja em democracia, que é um conjunto de deputados que querem adiar os trabalhos do grupo de trabalho, usando esse mesmo expediente, e um outro conjunto de deputados que, entendendo a pertinência do debate se fazer de forma conjunta, não se possa suspender a Assembleia da República e o funcionamento do grupo de trabalho. Ou seja, é isso que basicamente está em apreço. Uns falam com mais convicção, outros com presos à intervenção que tiveram no passado, mas creio, Sr. Presidente, nós podemos passar o resto da tarde a aventar hipóteses que creio que chegámos a um ponto de divergências insanáveis, em que a força dos votos terá que resolver este fim de linha a que chegámos.
Senhora Deputada Joana Cordeiro.
Obrigada. Eu não tinha propriamente na ideia suspender o grupo de trabalho, ou seja, acho que era prorrogar, ou seja, podemos prorrogar o grupo de trabalho, não suspendê-lo propriamente, até porque eu acho que é uma imagem errada que nós passamos para fora. Acho é que, por exemplo, há pouco o deputado Miguel Cabrita, portanto, acho que podemos pedir os contributos às entidades e avançar com isto, eventualmente fazer alguma audição que possa fazer sentido, mas não voltarmos propriamente a fazer um processo de especialidade. Agora, por exemplo, na questão de definir um prazo para propostas de alteração, é que eu tenho mais alguma dificuldade, porque voltamos ao mesmo, vamos fazer propostas de alteração a uma iniciativa legislativa de cidadãos, mas que nós sabemos que há uma alteração em curso do próprio Código do Trabalho. Eu aqui é que já tenho mais dificuldade. Eu não acho que devamos suspender o grupo de trabalho. Acho que podemos não reunir, pelo menos nesta primeira fase. Pedimos às entidades que já ouvimos contributos, porque no sentido de se querem acrescentar mais alguma coisa. Acho que podíamos atualizar, de facto, os valores que nos foram enviados na altura pelo Governo sobre os impactos desta alteração e, eventualmente, haver aqui algum tipo de comparativo com... Isto já estou a extrapolar, mas atenção, aqui estou mesmo só a extrapolar. Mas, por exemplo, com a proposta que o Governo para já tinha em cima da mesa, tentar só comparar valores e ter uma noção dos vários cenários que nós podíamos ter aqui em cima da mesa, mas não suspender propriamente o grupo de trabalho, ou seja, podíamos pedir esse prorrogação, e eventualmente, em caso de haver alguma alteração que se consiga, imaginando, não sei, mas podia, acontece um acordo daqui por duas semanas, não precisamos ficar à espera do grupo de trabalho, ou seja, acho que não o devemos suspender, acho é que devemos, não vale a pena estarmos a marcar reuniões para não fazer nada, ou fazer já o processo de especialidade, pedir propostas de alteração, fixar um prazo para propostas de alteração. Quer dizer, que prazo é que seria este? Portanto, aqui também pergunto ao PS, ou seja, fixar um prazo. Mas quer dizer que, ok, se o prazo for para daqui a 3 meses, ok, e assim temos um prazo fechado. Agora, dizer que vamos fazer um processo, fixar um prazo para proposta de alteração para daqui a 2 semanas, eu aqui já acho que isto não faz sentido nenhum. Portanto, ou seja, isto pronto, concluindo, não suspendi ao grupo de trabalho, uma prorrogação do grupo de trabalho, podemos pedir atualização dos valores ao Ministério, se houver, pedir às entidades que nós já ouvimos se têm algo a acrescentar, mas para já não reunimos propriamente.
Sra. Deputada, para ver se percebi bem, a Sra. Deputada propõe uma prorrogação no tempo de 60 dias e nesse tempo o Grupo de Trabalho ir pedindo ao Governo a atualização dos dados financeiros, pedir às entidades que já foram ouvidas se pretendem dar contributos e durante este tempo não irmos reunindo perto dos 60 dias que estiver a cessar para tomarmos decisões. Esta é a sua proposta? Antes de lhe dar a palavra, tinha pedido a Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes a palavra. É a seguir, Sra. Deputada.
Muito obrigada. Nós concordamos com a posição que o Sr. Deputado Miguel Cabrita expressou aqui. Consideramos que não devem ser atrasados ou muito atrasados os trabalhos deste grupo de trabalho, até porque, lá está, é difícil ter noção de quando é que vamos conseguir fazer a discussão de qualquer que seja o anteprojeto ou o projeto apresentado pelo Governo. E depois também, quer dizer, eu lembro que o trabalho de especialidade da proposta dos cidadãos no mandato passado, demorámos 6 ou 7 meses no trabalho de especialidade. E, portanto, imagino o que é que vai ser o trabalho de especialidade de uma grande alteração ao Código do Trabalho, como vamos ter, ou como se espera que surja entretanto. E, portanto, de facto, há aqui um risco, e aqui falando da questão do próximo ano de entrada em vigor de alterações à licença parental já no próximo ano 2027, há o risco de às tantas não termos esse calendário se juntarmos as discussões. Portanto, parece-me que devemos manter o calendário que o Grupo de Trabalho tem. Concordo com a proposta de perguntar às várias entidades que foram ouvidas se querem acrescentar contributos por escrito ou se alguma delas manifestar a vontade de ser ouvida. Acho que também, no âmbito dos trabalhos deste grupo de trabalho, ou neste caso da Comissão, poderá ser interessante ouvir a Sra. Ministra no âmbito desta iniciativa, também ligando ao que está a ser discutido na Concertação Social. Obrigada.
Senhora Deputada.
Muito obrigada. Eu penso que ou suspendemos ou não suspendemos, não há aqui meio termo. Segundo um provérbio popular, ou nem é água nem é vinho. Portanto, ou fazemos uma coisa ou fazemos outra. A prorrogação de um prazo é o adiamento de um prazo. Portanto, eu penso que, e perante tudo o que foi aqui exposto e que eu vi nesta reunião, faz sentido a suspensão por 60 dias, ou seja, 60 mais 30. Portanto, os 30 nossos mais os 60. Agora, nem uma coisa, nem outra, não reunimos, mas vamos pedir informações, isso para mim não é nada, não está a funcionar o grupo. Entendo eu assim. Portanto, acompanho o PSD na suspensão dos 60 dias mais 30. Muito obrigada.
Senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado Miguel Cabrita.
Muito bem. Sr. Presidente, muito obrigado. Eu acho que sim, acho que devemos então votar, os partidos assumindo naturalmente as suas posições e as suas responsabilidades. Eu, de qualquer modo, quero deixar claro, nós não somos favoráveis nem à suspensão do grupo de trabalho, nem a uma mistura, um eufemismo que era não suspender, mas não reunir. Acho que devíamos prosseguir os trabalhos com a naturalidade que estas coisas têm, com a normalidade que têm, com a conciliação de vários valores e processos que têm que se, conseguir conciliar e articular, e esse trabalho seria feito. De qualquer modo, volto a insistir, independentemente dos trabalhos serem suspensos ou não, de acordo com a votação de cada partido, penso que, em qualquer caso, informação ao Governo nós deveríamos pedir e pronúncia por escrito às entidades sobre o processo, devíamos fazê-lo e tomar essa decisão hoje para que tenhamos esses elementos para a nossa reflexão. Muito obrigado.
Bom, senhoras e senhores deputados, senhores deputados, neste momento temos aqui três posições, ou pelo menos julgo ter entendido assim. Temos uma posição, qualquer uma das posições, deixem-me clarificar aos senhores deputados, tinha que haver uma prorrogação do prazo, porque o prazo dos 30 dias acaba a 22 de fevereiro. Portanto, em qualquer uma das três posições tem que haver uma prorrogação do prazo. Mas temos uma posição em que existe essa prorrogação, mas dar continuidade aos trabalhos. Depois existe uma posição de pedir uma prorrogação por 60 dias, o grupo de trabalho não reunir, mas efetivar um conjunto de pedidos, nomeadamente a atualização dos dados económicos, pedir às entidades que foram ouvidas têm mais alguns contributos, bom, o que a senhora deputada Joana Cordeiro disse. E depois temos outra proposta, que é a de pedir a prorrogação por 60 dias e o grupo de trabalho durante esses 60 dias não reunir. Não reunir. Não reunir. Não há o efeito suspensivo, que temos a dizer é não reunimos. Existem essas três propostas. Bom, e brevemente teremos que as levar à votação. Isto é que começarmos a clarificar para chegarmos a um momento em que todos nós percebemos o que está em causa para depois passarmos também a um ato de votação. Sr. Deputado Paulo Núcio.
É mais uma interpelação à mesa do que uma intervenção. Eu acho que nessa terceira proposta que foi apresentada pelo PSD era muito importante que ficasse claro que o objetivo da suspensão é esperar que o projeto, não é, como o Sr. Deputado Flávio Figueiredo há pouco referiu, uma manobra dilatória, é simplesmente uma proposta no sentido de permitir que haja uma discussão simultânea entre a iniciativa dos cidadãos e o projeto que resultar da concertação e que se possa procurar, enfim, discutir em simultâneo para que haja um projeto abrangente. Ou seja, na votação que vamos fazer, era importante que nessa proposta ficasse claro que o objetivo dessa proposta era nesse sentido.
Certo, Sr. Deputado. Eu não fiz propostas. Eu tentei, evidentemente, fazer uma síntese. Aliás, as propostas vão ter que ser feitas pelas senhoras e pelos senhores deputados. É evidentemente que as propostas colidem umas com as outras e, portanto, a apresentação de uma proposta e a sua aprovação, evidentemente, que fará com que as outras estejam chumbadas. Quer dizer, não dá para aprovar duas propostas, uma em que diz que o grupo não reúne, que não faz, e depois outra que diz que a prorrogação é por 60 dias e que reúne. Vamos ter que, evidentemente, chegar a um acordo, e aquilo que eu acho que neste momento seria claro é quem quiser apresentar uma proposta clara e exata, apresentá-la, evidentemente, ao grupo de trabalho e passarmos a uma votação. Sr. Deputado, esteja à vontade.
Oh, Sr. Presidente, a proposta do Grupo Parlamentar do PSD pode já ser votada, porque o senhor Deputado Coordenador identificou-a muito bem, portanto, é 30 dias sem reunião e prorrogação por 60 dias, portanto, foi essa a proposta.
Reuniríamos ao final de 30 dias, Sr. Deputado.
Reuniríamos ao final de 30 dias, não reuniríamos, nesse momento pediríamos a prorrogação por 60 dias.
Então, a senhora deputada, pronto, então, a senhora deputada propõe, a senhora, A senhora deputada propõe uma prorrogação por 60 dias e reunirmos em tempo útil para tomarmos uma decisão antes desse final dos 60 dias.
Portanto, o que o Sr. Presidente está a propor é suspendíamos o trabalho por 30 dias, reuníamos ao fim de 30 dias.
Eu não estou
a tentar racionalizar ou pragmatizar a minha proposta,
isso,
não é?
Isso.
Pronto. Durante 30 dias não teríamos reunião do grupo de trabalho, reuniríamos para fazer a prorrogação de 60 dias caso fosse necessário. Como diz?
Portanto, iríamos.
Presidente, pode explicar os 60 mais 30, se calhar de uma forma mais...
A proposta de prorrogação, neste momento, quer dizer, ela pode ser por 30, por 60, por 90, podem propor. Evidentemente que nós sabemos que ela tem que ser solicitada pelo Sr. Presidente da Comissão e tem que ser aceita pelo Sr. Presidente da Assembleia da República. Evidentemente que as propostas que me chegarem aqui, aquilo que eu farei, se chegar, é o Sr. Presidente de Comissão, pronto, seguir os caminhos normais. Aquilo que deve ficar perceptível é qual é a proposta. Neste momento, a senhora Deputada, vamos supor que nós pedimos a prorrogação do prazo por 60 dias. E daquilo que eu entendi das suas palavras é, durante esses 60 dias, este grupo de trabalho não efetuava qualquer trabalho, contrariando assim a proposta que foi feita pela Sra. Deputada Joana Cordeiro. Aquilo que eu pergunto é, ok, muito bem, reuniríamos quando para voltarmos ou pedir uma prorrogação ou iniciarmos os nossos trabalhos, e só para ficar clara para todos os senhores e senhores deputados, a sua proposta.
Sr. Presidente, a nossa proposta é uma prorrogação por 90 dias. E, portanto, está concretizada, sem reuniões e se... Portanto, é uma proposta de prorrogação por 90 dias para concretizar.
Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes.
Okay, só um esclarecimento, só para perceber se estamos todos alinhados. Ou seja, o prazo neste momento termina a 22 de fevereiro? Ok, portanto, os 30 dias terminam a 22 de fevereiro. Da proposta que o PSD está a fazer agora é, portanto, março, abril, maio. 22 de maio, mais ou menos. A prorrogação do prazo, é isso. É só para estarmos todos alinhados, ou seja, é uma prorrogação do prazo que terminaria a 22 de fevereiro para 22 de maio. Mais ou menos.
Vamos tentar ouvir-nos uns aos outros, senão...
23 de maio. Se for 90, que são 90, portanto, retomamos em maio.
Pronto, era só para perceber...
Sr. Deputado Fabián Figueiredo. Sim, Sr. Deputado Isabel Mendes Lopes.
Não, é que eu acho que, de facto, há aqui várias coisas que nós não estamos a falar das mesmas coisas. Ou seja, nós, neste momento, estamos no período de 30 dias e, teoricamente, teríamos de acabar a especialidade a 22 de fevereiro, não é? Prorrogar o prazo durante 90 dias significaria terminarmos o prazo de especialidade a 23 de maio. Ok? Pronto. O que significaria, se o grupo entender não fazer trabalhos até lá, seria reunirmos dia 22 de maio e pedir uma nova prorrogação do prazo. Não é? Ou então começar no início de maio ou alguns em abril a fazer o processo de especialidade para terminar a 23 de maio. Prorrogarmos o prazo durante 90 dias implica, quer dizer que nos estamos a comprometer de alguma forma, que depois pode ser sempre prorrogável mais tarde, mas a terminar os trabalhos da especialidade a 23 de maio. Ok?
Sr. Deputado, aquilo que eu percebi da proposta da Sra. Deputada do PSD é que durante 3 meses este grupo não a reunia. Foi aquilo que eu entendi. Formalmente é isso, senhora deputada. Formalmente é isso. porque aquilo que nós estamos obrigados hoje é terminar a especialidade a 22 de fevereiro. Se nós pedirmos 90 dias, o que nós estamos obrigados, em teoria, é a terminar a especialidade ao fim desses 90 dias. Em teoria.
Presidente, para facilitar e agradeço a Sra. Deputada Isabel Lopes essa alerta, assumiríamos o compromisso de marcar a primeira reunião na primeira semana de maio. E aí já conseguimos ter uma melhor percepção do que é que fazemos definitivamente. Portanto, faríamos a primeira reunião na primeira semana de maio, com prorrogação, então, até dia 23 de maio dos trabalhos da especialidade deste grupo.
Sr. Deputado Miguel Cabrita.
Muito obrigado, Sr. Coordenador.
Está a tentar puxar a minha reação.
Obrigado. Bem, sobre esta questão, nós já exprimimos a nossa posição. Suspensões, prorrogações, o que for, acho que é um sinal péssimo que estamos a dar. Não vemos nenhuma razão material para o fazer, porque nada obsta que o trabalho pudesse continuar independentemente da conciliação.
Senhores deputados, eu pedi algum silêncio para que consigamos terminar.
Portanto, suspensão, prorrogação é um sinal péssimo que estamos a dar, é um erro que estamos a cometer, não há nenhuma razão para o fazermos, do nosso ponto de vista, naturalmente, e respeitando todos os outros, uma vez que o facto dos trabalhos do grupo de trabalho que foi constituído poderem continuar não punha em causa nenhum dos objetivos que foram aqui sinalizados por vários partidos. Independentemente da votação deste ponto, nós insistimos na questão do pedido de informação, porque os trabalhos vão estar suspensos, se for essa a vontade maioritária desta comissão, deste grupo, mas isso não obsta que nós tenhamos material para trabalhar e perceber quanto é que custa esta proposta dos cidadãos, como é que evoluiu esse custo. Penso que esse é um direito à informação e que, na verdade, nos permite ter esse material para reflexão durante este período de pousio do grupo de trabalho. Portanto, nós voltamos a insistir. Votaremos a suspensão, com certeza, porque quem propôs, nós propomos que peçamos informação detalhada ao Governo sobre os custos desta proposta dos cidadãos, na sua configuração atual, e também em relação à proposta dos cidadãos, porque foi sobre isso que as entidades se pronunciaram há uns meses atrás, se entendem ter algum contributo adicional em função da nova medida. E nós apresentamos estas duas propostas, adicionalmente àquela que foi feita da suspensão, que naturalmente votaremos contra. E já agora sobre os números também, não só dados financeiros, como dados sobre o gozo das licenças por homens e mulheres, porque são dados que são também relevantes, penso eu, para a nossa reflexão. Muito obrigado.
Senhor Deputado Coordenador, nós, de nossa parte, se pedir informação ao Governo, às entidades, creio que não, porque vamos evoluir num sentido de uma discussão que depois teremos que poderemos ter que enviesar, digamos, mas ao Governo não nos opomos a que seja solicitada informação que seja enviada pelo Governo até à retoma da primeira reunião em maio sobre o impacto realmente da proposta da iniciativa de cidadãos.
Os Srs. Deputados, para que entendam e para que percebam, se votar ou se eu começasse a votar a proposta que a senhora deputada do PSD e que a senhora deputada do Chega fizeram, todas as outras cairiam. Entendam isso. Ou seja, não consigo fazer uma votação e uma aprovação e depois pedir outra coisa. Percebam isso. É bom que se perceba, porque a partir do momento em que esteja... Não, eu sei que depois a gente pode propor, mas é... Bom, não, eu estou, não é isso, peço, não é isso, a questão não é essa, a senhora deputada agora, o que eu digo é para percebermos também qual é a posição, eu não consigo estar a dizer, só reunimos em maio, não há até aí, e depois a seguir estarmos a votar outras coisas, bom, isso fica assim, portanto, aquilo que a senhora deputada propôs agora, e podemos começar com a sua votação, porque se ela for aprovada, não estaremos aqui mais a debater. Senhora Deputada, faça favor.
Peço imensa desculpa só para clarificar um ponto. É só porque o deputado Miguel Cabrita disse que não concordavam com qualquer prorrogação. O ponto é, isto acaba a 22 de fevereiro, portanto, obviamente... Não, a suspensão estamos de acordo. Só para clarificar aqui um ponto. O grupo de trabalho acaba, o prazo do grupo de trabalho é 22 de fevereiro. Mesmo que nós avançássemos com tudo normal, nunca vai acabar a 22 de fevereiro e, portanto, teríamos sempre que prorrogar o grupo de trabalho, só para deixar isto claro. Portanto, no limite, a discussão que estávamos aqui a ter era... Era... No limite, prorrogar, e estou ainda só a falar das prorrogações, não a falar das suspensões, prorrogar, no fundo, mais um mês, que era para conseguirmos concluir o processo de especialidade, assumindo que continuaria tudo, portanto, que na lógica do que o Partido Socialista estava a propor. No limite, teríamos a minha proposta, que em vez de ser um mês, era dois, e que se continuava, ou seja, não fazíamos propriamente o processo de especialidade, dávamos andamento às outras diligências dos pedidos de informação, e depois, então, uma prorrogação maior da parte do PSD, que seria acompanhada de uma suspensão completa dos trabalhos. Mas isto é só para clarificar a parte de...
Tem que ser todas as propostas
que tinha prorrogação. Todas prorrogadas.
Todas, isso já tinha deixado claro.
Só para deixar isto claro.
Deixei claro que quando disse que havia três propostas e todas elas obrigavam a que este grupo de trabalho pedisse a prorrogação do prazo. Senhor Deputado, vamos então votar.
Só para clarificar, o nosso pedido de informação ao Governo não é até maio, é com a brevidade possível termos esses dados para neste período podermos ir refletindo.
Sr. Deputado, quer usar a palavra?
Não, queria só sugerir que antes, portanto, na verdade vamos votar, no fundo, três...
Não vamos votar três propostas.
Não,
podemos chegar à terceira.
Prazo de prorrogação, pronto, digamos... O sugiro é que se vote antes, o que é que se faz antes do pedido de prorrogação do prazo, ou seja, os pedidos de informação, os pedidos às entidades, isso é que podemos votar.
Vamos aqui ver, nós também percebemos bem, agora eu ouvi-vos, acho que já todos nós clarificamos as nossas posições, agora vamos aqui ser práticos também, nós percebemos, pelaquela que foi a manifestação, de que há uma maioria para uma votação. Eu também não vou andar aqui a brincar às propostas, com todo respeito. Quer dizer, respeito por todos nós. Respeito por todos nós. Aquilo que eu percebi, para que seja a proposta, é vamos pedir, vamos solicitar uma prorrogação por até maio. Até 23 de maio, no 90 dias, certo? Com o compromisso de voltarmos a reunir na primeira semana de maio, de pedirmos a atualização de dados ao Governo, que possam fazer chegar a esta Comissão o mais breve quanto possível. É isto, senhor. É isto? Está claro para... Está claro para as senhoras? Podemos passar a votação? Quem vota contra? Contra a proposta que acabei de...
Mas espera.
Quem se abstém? Foi aprovado com os votos do PSD, do Chega e do CDS. E os votos
Sr. Presidente, mais. Era muito importante, como disse, e é só um alerta para a ata, que fique claro que esta é a proposta concertação, ou seja, é a proposta que foi feita no sentido de esperar o contributo da concertação social, ao contrário das outras propostas, que são as propostas de precipitação, que visavam precipitar a discussão antes da concertação social.
Óbvios, sim. Senhor Deputado, estivemos todos com o espírito e tivemos todos a oportunidade de falar, vamos agora também entrar nos formalismos, acho também desnecessário. Bom, sendo assim, senhoras e senhores deputados, aquilo que me encarregaram foi de solicitar ao senhor Presidente desta Comissão que envie um ofício ao senhor Presidente da Assembleia da República a solicitar a prorrogação do prazo deste grupo de trabalho por 90 dias e que eu me encarregue de marcar uma reunião deste grupo de trabalho para a primeira semana de maio e, nesse entretanto, os nossos serviços solicitarem ao Governo a atualização dos dados financeiros e que eles possam ser disponibilizados às senhoras e aos senhores deputados o mais breve possível. É isto que eu estou mandatado?
Não. Há mais um ponto, não é? Há mais um ponto. É que, se por alguma razão a concertação social leia-se acordo com a UGT, não é? Porque não se está à espera do acordo com outra central sindical. Se, no entretanto, houver um acordo da concertação social, que os trabalhos começam imediatamente e que não se esgota ao prazo de 90 dias. Esse ponto é um ponto muito importante.
Se não foi deputado, senhor deputado, lembrou-se agora. Certo. Senhora deputada Isabel Mendes Lopes.
Só para lembrar, portanto, o que nós tínhamos falado há pouco, não eram só os dados financeiros relativamente aos custos desta proposta. Não, há pouco o senhor deputado Miguel Cabrita referiu também os dados sobre as licenças parentais. Ficou isso também falado.
Senhor deputado, eu percebo isso. Eu coloquei à votação, uma proposta que punha. Eu posso colocar e posso continuar a colocar a proposta, mas eu acho que não faz muito sentido. Eu não vou fazer sentido com isso. Desculpem lá. Então, dando assim por encerrado esta reunião, agradecendo às senhoras e senhores deputados.